Boa noite, está no ar mais um Baixada Notícias, o litoral nas ondas do seu rádio. Essa noite, vamos falar sobre a inclusão dos deficientes na sociedade. Pelo menos 30 milhões de pessoas no Brasil apresentam algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2000 do IBGE. Isso quer dizer que a cada 8 brasileiros, um tem problemas físicos, mobilidade reduzida ou algum tipo de deficiência mental, visual ou auditiva. Levando em conta esses dados, o Baixada Notícias promove uma mesa redonda para saber se a região atende às necessidades dessas pessoas. Para tal debate, são convidados especiais o integrante do Conselho Municipal dos Portadores de Deficiência, do Grupo Terceira Visão, José Carlos, e o auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Golbol, Danilo Hong. José Carlos, explica um pouco sobre as funções do Terceira Visão.
Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando dessa mesa redonda e de certa forma, contribuindo e colaborando com o trabalho de vocês. O Grupo Terceira Visão é uma entidade formada por deficientes visuais e tem como objetivo lutar pela inclusão das pessoas portadoras de deficiência visual na sociedade. É por educação, transporte, lazer, a luta é incessante em busca de direitos e de prazeres da vida.
Nós temos um dado que menos de 50% dos deficientes trabalham no Brasil. Conforme a legislação trabalhista, toda empresa com mais de 100 funcionários deve destinar entre 2% a 5% de suas vagas para portadores de necessidades especiais. Essa lei, ela é respeitada?
Quem dera fosse. Nós tínhamos assim, poucos deficientes passando por privações ou sobrevivendo com o LUAS, né? Que é aquele benefício que é cedido pelo governo federal, Lei Orgânica de Assistência Social, se não me engano é esse o nome, ou sobrevivendo com auxílio da família, de outros componentes da família. Infelizmente, esses dados são alarmantes, mas a lei até atende à necessidade do deficiente, mas ela não é cumprida, ela não é fiscalizada. As empresas ainda resistem muito em adaptar um computador para um deficiente visual poder fazer a leitura do Windows ou coisa parecida. Eles resistem em contratar uma pessoa deficiente, um telefonista, por exemplo. Existem vários deficientes visuais formados em telefonia, porque é uma das funções que pode ser desenvolvida com muita tranquilidade por um deficiente visual. E as empresas resistem. A inclusão por parte das empresas ainda é muito ruim.
Certo. Muitos falam, e tem que ser falado mesmo, mas as pessoas acabam só falando dos direitos e poucos acabam falando do lazer que um portador de necessidade especial ou um deficiente necessita ter. Por isso estamos aqui com o Danilo Hong e ele vai nos explicar o que é o Golbol.
Boa noite, obrigado também pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre a nossa modalidade. E o Golbol, ele é um esporte que não é um esporte adaptado. Ele foi um esporte que foi criado realmente para o deficiente visual, um esporte paralímpico, onde os deficientes têm a oportunidade de provar a sua agilidade, a sua mobilidade e fazer com que, através do esporte, eles consigam essa tal inclusão.
O esporte, por ser um esporte criado especificamente para deficientes visuais, ele pode ser visto como um preconceito? As pessoas veem como um preconceito ou não? A visão é muito boa?
Não. Nós que estamos no meio do esporte, para deficiente, a gente tem essa possibilidade de viver com eles o dia a dia. Então a gente não tem esse preconceito como as pessoas pintam. Acho que nem todo mundo é assim, né, preconceituoso. E quando a gente fala do esporte que foi criado pro deficiente, a gente tem a possibilidade de se tornar deficiente. A gente coloca uma venda no rosto e vamos lá, a gente tampa a nossa visão e vamos jogar junto com eles. E isso é a maior prova de que a gente pode fazer inclusão. Nesse caso, a gente faz uma inclusão ao inverso, né? A gente tira a nossa possibilidade de enxergar para estar jogando goalball com eles. E aí a gente toma uma lavada deles, né?
O José Carlos, ele...
Legal ele saber que os deficientes ganham, viu?
Ah, com certeza, né?
O José Carlos, ele tá aqui para falar de direitos e tudo mais, mas também é legal, eles têm um programa que eles, vocês visitam deficientes físicos que estão com depressão nas casas. Como é que funciona isso?
É, então, isso, na verdade, é desenvolvido automaticamente. Não existe nenhuma obrigatoriedade da gente fazer isso. Só que, vira e mexe, a gente encontra uma pessoa no ônibus que está pendurado, literalmente pendurado no ombro de um parente, né? E a gente começa a interagir, a conversar, a discutir e perguntar, olha, por que você não vai... desculpe. Por que você não vai para a escola? Por que você não vai para aprender? Por que você não vai praticar um esporte? Por que você não vai isso? E muitas vezes as pessoas não conhecem. Nós temos um exemplo de uma amiga nossa, deficiente visual há 40 anos, e que por 20 anos ou mais... Não, por mais de 40 anos, ou quase 40 anos, viveu sendo escrava da família, do marido, lavava, passava, cozinhava, fazia todas as atividades dentro de casa, mas não sabia ler braille, não sabia andar de bengala, não sabia ligar um computador ou desligar, enfim, não sabia nada disso. Não praticava esporte. E nós tivemos a felicidade, a dona Eli de Figueiredo, eu não me incomodo em falar o nome dela, porque eu sou, inclusive, autorizado pela própria. Ela é diretora do Grupo Terceira Visão com a gente. É uma senhora que tem lá seus 60 e poucos anos com jeito de 30, com disposição de 18. Desculpe a minha prepotência, mas ela tem disposição para isso. E a dona Eli, nós encontramos ela na barca. Começamos a conversar com ela e propomos para que ela fosse, então, para uma instituição. Se fosse o lar das moças cegas, seria muito bem atendida. Se fosse a instituição Braille de Santos, também teria lá sua capacitação. E ela foi, então, para a Casa da Visão. E depois ela foi interagindo com outras entidades e está fazendo vários cursos. E a dona Eli, hoje, ela corre 10 quilômetros numa prova do Campeonato Santista de Pedestrianismo, por exemplo. Né? E representando, existem outras pessoas. Estou falando da dona Eli porque é uma figuraça, a dona Eli, com a sua idade já, bem próximo dos 60 e poucos anos, e ela tem essa capacidade de fazer 10 quilômetros que uma pessoa dita normal não faz. Eu comecei a treinar em 2005 e eu não aguentava fazer os 10 quilômetros correndo. Comecei caminhando, até consegui fazer algumas provas do 10 quilômetros, que fiz lá em uma hora e pouco. E a dona Eli, hoje, ela faz uma prova de 10 quilômetros em uma hora e 15, e uma hora e 20. Então, a gente considera que ela está muito bem. Rejuvenesceu, arrumou um namorado, está namorando, está casada com outra pessoa que vive muito bem. Só que, assim, ela não está totalmente incluída na sociedade ainda, porque lhe falta algumas oportunidades. Né? É dessas oportunidades que nós estamos falando, né? de trabalhar, de prosperar, de ter uma vida melhor. Apesar da falta de oportunidade que ela não teve no início da sua cegueira, mas se fosse uma pessoa que tivesse tido todas as oportunidades, seria um atleta de ponta.
Com certeza.
O que dá a impressão é que as pessoas que perdem a visão ou adquirem a deficiência depois, não nascem com ela, parece que elas têm mais dificuldade, sofrem mais com depressão. O esporte, o goalball, ele tem essa característica de recuperar essa pessoa, autoestima?
Olha, eu conheço uma história, hoje, só para a gente começar pelo fim, chama Misael, ele é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele não sabia andar na cidade de São Paulo. Então, ele gostava muito de jogar bola. E ele era muito bom jogador de futebol. Então, os meninos da entidade dele iam buscá-lo em casa e traziam ele para o treino. Iam buscar em casa e traziam para o treino. Até que chegou um dia que ele falou assim, não dá mais para te buscar, Misael. Mas eu gosto de jogar. O que fizeram? Não vou mais te buscar. Ele meteu as caras, vamos embora, porque o esporte fez com que ele saísse de casa mesmo sem ter ninguém para buscá-lo. Ele foi... vestiu a camisa, ó, eu vou pegar o ônibus, eu vou errar, eu... errando e acertando, e hoje ele é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, vê o que, que o esporte não fez na cabeça desse cara. Se fosse um... De repente, não tivesse essa motivação hoje, ele não seria o que ele é hoje. Né? E ele já foi eleito aí 2 vezes o melhor jogador do mundo de futebol. Então, não só no goalball, mas eu acho que quando o cara tem uma oportunidade, ele vê, ele almeja alguma coisa lá na frente, ou seja o esporte, ou seja uma profissão, isso serve de fator motivador.
No caso das pessoas que perdem, que ficam deficientes com o tempo,
com relação ao treinamento.
Com relação ao treinamento. As pessoas, elas tendem a demorar um pouco mais para ir para o esporte. Quando vão, elas têm um resultado melhor.
Então, o treinamento, ele é feito de maneira diferenciada. Então, a gente tem um atleta que nunca enxergou. Por exemplo, o cara que nasce cego. Então, você não vai poder chegar para ele e dar alguns exemplos. Já o cara que enxergou, o atleta que enxergou, você pode chegar para ele e falar assim, ó, no caso do arremesso do goalball, eu costumo dizer que é um arremesso muito parecido com o boliche. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, gente, faça um arremesso como o do boliche, vocês vão saber que a bola tem que ir deslizando, que ela não vai pingar, que é uma bola lisa. Se eu falar isso para um atleta que nunca enxergou, ele vai falar que nem o quê? Na verdade, acabou o meu treinamento naquele momento. Então, o que facilita são os referenciais. A pessoa que já enxergou, você pode usar os referenciais visuais. Já a pessoa que nunca enxergou, você não tem esse referencial. E isso torna o treinamento um pouco mais difícil. Então, o atleta que nasce cego, ele tem uma certa facilidade no que se diz relação, em relação a espacial, temporal, mas com relação ao treinamento em si, o atleta que não nasceu cego, o atleta que tem um referencial visual, tem uma facilidade um pouco maior.
Essa questão de adquirindo a deficiência durante o tempo é realmente muito complicada, não só no esporte, mas o José Carlos, por exemplo, ele foi perdendo a visão aos poucos, ele era caminhoneiro. Explica um pouco a sua história, José.
Eu era motorista e ainda hoje eu ainda sei dirigir. Eu só não enxergo para tal, mas se eu precisar dirigir, eu dirijo. Alguém vai ver lá para mim. Mas eu fui de motorista de táxi, de caminhão, de ônibus. Eu só não dirigi avião porque ele está lá em cima. Se colocar no chão, eu ainda me atrevo. Mas eu, quando completei 40 anos, eu descobri que eu não enxergava o suficiente para dirigir. Para minha surpresa, foi exatamente na época em que eu deveria renovar a minha habilitação. Quando o médico falou para mim que não renovava a minha habilitação, cara, o mundo desabou nos meus pés. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? E eu perguntei, eu estendi essa pergunta ao médico. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Essa é a minha vida, é a minha profissão. Ele falou, é problema seu e da Previdência. Eu não renovo. E aí eu fui... caí num buraco, literalmente. Fiquei deprimido, sim, porque eu não sou melhor do que ninguém. Como tantos que ficaram deprimidos. Recebi ajuda de pessoas, de instituições, de outros deficientes. Hoje, por exemplo, um cara que me ajudou muito, hoje ele é meu enteado, mas na época eu nem conhecia direito. Né? Depois eu conheci a mãe dele, aí se enrolamos e estamos enrolados até hoje. E eu adoro a Marineide e o Wesley, que são meu enteado, minha esposa, minha companheira e meu enteado. E foi de quem eu recebi ajuda. E aí eu passei então a frequentar uma instituição de ensino, passei a fazer aula de computação com um professor cego, né? O Silvio, literalmente cego, que é professor no lado das moças cegas.
Grande
também.
Atleta também.
Grande atleta, corredor, nós corremos junto. A prova da tribuna, o Campeonato Santista. Só que agora ele está meio redondo, viu? Mas, assim, então eu recebi ajuda dessas pessoas. E da mesma forma que eu recebi ajuda de pessoas, de instituições, eu também... hoje eu procuro retribuir isso. Retribuir isso é dirigindo uma entidade que não tem recursos, que não tem verbas, mas que tem lá um grupo de loucos que tem vontade. Não são corintianos, não, viu? Loucos, literalmente. É cego mesmo e louco. Então... A gente tem lá como objetivo lá, integrar as pessoas, lutar pela integração. e estamos à disposição das pessoas. Quando nós conhecemos alguém deficiente, deprimido, nós vamos buscar. Nós visitamos a casa, invadimos literalmente as casas para resgatar essas pessoas deficientes, para estimular, até para mostrar. Nós já fizemos vivência em colégios, em São Vicente, tem um programa chamado Centro de Integração e Recreação, não me recordo bem. Mas nós já fizemos visita a esses colégios para demonstrar. Nós íamos lá exibir nossas medalhas, íamos lá exibir nossos relógios que fala. Hoje já não é mais relógio, já é o celular, né? Mas tinha muitos relógios que falava. E as crianças ficavam assim: mas como que você é cego e você ganhou medalha?
O Baixada Notícias vai para um rápido intervalo. E quando a gente voltar, vamos falar sobre acessibilidade e tudo mais, esporte e tudo que envolve os deficientes visuais.
Estamos apresentando o Baixada Notícias.
A água é um presente da natureza, mas se a gente não economizar, ela pode faltar. Evite tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta ou lavar as calçadas e quintais usando água em grande quantidade.
Se perceber alguma torneira pingando sem parar, providencie o conserto. De gota em gota, são desperdiçadas centenas de litros por mês.
Economize água. Faça a sua parte.
O Baixada Notícias está de volta.
Estamos de volta com Baixada Notícias especial sobre inclusão social e vamos começar com o dado novamente de que apenas 50% dos deficientes trabalham. Gostaria de saber, José Carlos, quem que é responsável por fiscalizar se as empresas cumprem a lei da 2 ou 5%, é a lei de cota para deficientes?
Essa responsabilidade é da DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Aqui em Santos, é a subdelegacia. E é sobre a responsabilidade da doutora Rosângela. Só que aí me desculpe, mas eu não sei o nome dela completo. Mas eles têm desenvolvido, junto com o Conselho Sindical Regional, um trabalho muito sério com relação à fiscalização. Mas eu acho que ainda assim não é suficiente para atender às necessidades dos deficientes.
Só uma coisa aqui, a respeito de, não de trabalho mais, mas sobre acessibilidade em geral. Por exemplo, em Santos, apenas 2 escolas municipais são capazes de atender a deficientes físicos que contêm elevador, apenas 2 escolas. Para fazer essa fiscalização, a fiscalização não de trabalho, mas sim de acessibilidade em geral, quem que é o responsável?
O decreto 5.296 submete isso à prefeitura, que é quem emite o alvará de funcionamento em qualquer estabelecimento. A acessibilidade é um tema seríssimo, muito sério, e que infelizmente só é discutido isso profundamente nessas ocasiões, na Semana do Deficiente, né? Tem cidade que fala do deficiente do dia 13 ao dia 25, tem outra que fala do dia 1º ao dia 8, tem outra que... Bom, enfim, cada cidade faz um calendário diferente. E eu tenho a oportunidade como presidente do Grupo Terceira Visão, interagir em todas essas cidades. Faço a nossa entidade, nesse período ainda, faz parte do Conselho Municipal dos Deficientes de Santos. Mas é só nessa gestão, porque não vou mais participar, nós não vamos mais participar, por uma série de coisas que aconteceram, que inclusive o CONDEF de Santos se reúne ordinariamente aqui no prédio da Unisantos, mas a minha entidade, no próximo mandato, na próxima gestão, vai ficar de fora por problemas que não têm nada a ver agora. Mas que assim, acessibilidade é um tema que é muito interessante de falar. Porque um prédio, um edifício, um espaço público ou privado de uso coletivo está adaptado não quer dizer que está acessível. Então, é uma diferença muito grande entre estar adaptado e estar acessível para todos. Esse tema que eu gostaria de poder estar discutindo ele o ano inteiro, todo dia, né? Porque é muito sério quando a prefeitura, por exemplo, emite um alvará de funcionamento de uma determinada loja, que essa loja não está totalmente acessível. Ou recebe de verbas públicas de uma instituição como o DAD, o Departamento de Instâncias Balneárias, tá, do Estado de São Paulo, é DAD. E para executar uma obra de turismo, como aqui em Santos, por exemplo, na obra de expansão da linha de trem turístico, necessitou que o Grupo Terceira Visão impetrasse uma ação civil pública contra a falta de acessibilidade nesse equipamento público.
É, mas, na verdade, então eles não vão fiscalizar. Então, quem tem que fiscalizar são os próprios deficientes.
Por ocasião da emissão do alvará de funcionamento, é que a prefeitura deveria, ou deve, né, fiscalizar. Não faz isso, e aí sobra, então, para as instituições. Nós temos inúmeros procedimentos de denúncia, de inquérito civil público no Ministério Público da pessoa com deficiência por conta dessa falta de fiscalização. Ou eu diria até, e isso não é um privilégio só de Santos.
Zé Carlos, mas eu posso fazer uma pergunta a respeito dessa acessibilidade. O deficiente visual em si, ele tem aí, a gente tem linha guia no emissário submarino, por exemplo. Só que até chegar a linha guia, como é que ele vai chegar naquela linha guia?
É interessante isso, né? É porque, assim, é isso que...
Ele cai do céu na linha guia.
Ele cai do céu na linha guia. É por isso que eu disse agora há pouco que uma coisa é estar adaptado, a outra coisa é estar acessível. Lá é estar adaptado. Tem uma linha guia lá que, diga-se de passagem, ainda está mal feita. Foi resultado de uma ação civil pública também, essa linha guia no emissário submarino, há dois mandatos atrás, que deu um rolo tremendo.
Esse emissário quase não sai.
Então. Gerou multa para a prefeitura por conta desse processo e etc. Então, assim, é essa questão, Danilo. Muito bem lembrado que é a questão da adaptação.
A diferença de estar adaptado e estar acessível.
Estar acessível, isso. Eles enganam isso de uma certa forma que... E pior que fazer isso com dinheiro público, que é um absurdo. Eu fico louco com isso.
É igual semáforo, né?
Semáforo sonoro, né?
Lá na frente do lar tem, mas só não pode atravessar na frente do lar. Em Santos, em lugar nenhum, mas você pode atravessar.
Um pouco mais leve, mas não menos importante. Nas últimas Paralimpíadas, os atletas brasileiros bateram recorde, trouxeram 47 medalhas, né, 17 de ouro. Essa é uma resposta do trabalho de inclusão que vem sendo feito no país, Danilo?
Olha, hoje a gente pode dizer que o Brasil, ele é um dos principais países na Paralimpíada. Até mesmo por um certo, um grande número de atletas participantes na Paralimpíada. A gente tem hoje uma demanda muito grande de atletas para desportistas. Então, o Brasil ele te oferece aí, numa modalidade, por exemplo, você tem para a mesma vaga na Olimpíada, você tem 5, 6, 7, 10 atletas. Então, você consegue fazer uma boa seletiva e você consegue levar gente de qualidade. O que não é a mesma coisa, talvez, no esporte que não é para desportivo, no esporte convencional. Então a gente tem aqueles atletas, aqueles mesmos atletas, e que estão sempre indo os mesmos atletas. Já no paradesporto você tem uma grande seletiva e isso faz com que vá o melhor. Então hoje a gente tem uma grande diferença entre estar preparado e estar bem preparado dentro do país para o treinamento. Se a gente tivesse recursos como tem os países do primeiro mundo, como é a China, Estados Unidos, a gente teria resultados muito superiores a esse. Então, hoje a gente ocupa aí uma posição de terceiro colocado, quarto colocado numa Paralimpíada. Se a gente tivesse um treinamento mais específico, com melhor condição de treinamento, talvez a gente fosse hoje a potência, a primeira potência no esporte paralímpico.
No caso, estaria ligado ao fato da, por exemplo, no lado das moças cegas, a quadra é demarcada, que você disse.
Certo.
E você falou que é uma das únicas no país.
No Brasil, hoje, nós somos a única entidade que possui uma quadra 24 horas por dia demarcada. Por quê? O goalball, embora ele tenha sido criado para o deficiente, você precisa fazer algumas adaptações na quadra. Então, imagina que você precisa demarcar uma quadra de voleibol toda com fita adesiva, e embaixo dessa fita adesiva você tem que colocar um barbante. Então, as entidades por aí no Brasil, elas precisam fazer isso todo o treinamento. A gente não. A gente vai treinar, nossa fita já está marcada, nossa trave já está lá bonitinha. A nossa quadra hoje, ela só é usada para o goalball. Aí a gente empresta para a banda também, né? Mas assim, é só para o goalball. Já as outras entidades, você às vezes é quadra de prefeitura. Então, é aquela quadra que usa para o basquete de manhã, para o vôlei à tarde, para o handebol de...
Né? Escolinha então, do futebol.
Exatamente. Aí o cara coloca uma fita, no dia seguinte a fita já não está mais. Então, a gente tem essa facilidade, mas o LAR tem essa facilidade. Por ser uma entidade muito de renome aqui em Santos, então a gente tem essa facilidade. Agora, as outras entidades no Brasil... Não tem isso.
Só para parabenizá-lo, né, o Danilo, sua equipe foi campeão há menos de uma semana atrás, campeão paulista, né, dessa fase do campeonato do goalball, né, isso?
Eu vou devolver os parabéns e dar parabéns para vocês também, que essa matéria saiu ou ontem ou hoje, e vocês já têm essa informação. Parabéns pela competência de estar procurando a pauta sobre o assunto, e realmente, hoje nós somos a equipe que foi campeã da primeira fase, no masculino. E no feminino, as meninas ficaram em terceiro lugar na primeira fase. E essa primeira fase, para as meninas, já corresponde ao campeonato como um todo. Porque tem um número inferior de equipes femininas. Então, lá na segunda fase, só vai ser decidido quem é a primeira e quem é a segunda colocada. Só vai ter o confronto final. Já no caso do masculino, são 8 equipes que passam para a próxima fase. E a gente já passa com um certo privilégio, que a gente vai pegar o quarto colocado da região norte.
Certo. É um assunto que deveria e merecia ser tratado realmente o dia todo em várias horas, mas nós só temos 30 minutos, então vamos fazer uma breve conclusão aqui. Pelo que entendi dos dois convidados, o principal fator fica entre a diferença de adaptação e de acessibilidade, não é isso? Gostaria que vocês pudessem dar uma última palavra aí.
A gente é necessário, por isso que eu falei que é necessário a gente discutir isso o ano todo e todo dia, né? Porque existem coisas que não dá para engolir, não dá para a gente aceitar determinadas imposições. Em cada cidade daqui da nossa região, a região metropolitana da Baixada Santista, a gente tem feito uma ação. Em Santos, a gente tem muitos procedimentos, como eu falei, de inquérito civil público. No Guarujá, nós temos outros inquéritos, né, por conta também de falta de acessibilidade. Em Cubatão, nós temos uma ação, ganhamos uma ação. A prefeitura é obrigada, no prazo agora de 5 meses, a adaptar a avenida ou tornar ela acessível, porque eles dizem que ela está adaptada, né? Mas lá é os dois, é adaptar e tornar acessível. Em São Vicente, um vereador criou uma comissão especial de vereadores para poder discutir essa questão da adaptação e da acessibilidade, porque é um absurdo São Vicente. São Vicente parece é a primeira cidade do Brasil e parece a última.
Obrigado. Então... nós também percebemos a importância do esporte para realmente recuperar o deficiente, né? Danilo, se você quiser dar uma última conclusão.
Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. E realmente, a gente entende que o tempo é muito curto, que a gente gostaria de estar aqui falando muito sobre isso. O Zé Carlos também deveria estar querendo falar muito sobre isso. Mas que isso sirva, de repente, de uma porta de entrada para que os jovens que forem assistir, escutar esse programa, tenham um acesso a isso. Então, talvez internet, hoje você coloca qualquer tema aí. Goalball, você vai ter imagem do Goalball feito já por vocês mesmo lá no Lar das Moças Cegas. Então, corram atrás de informações, porque talvez a gente possa ajudar mais um pouco o deficiente.
Obrigado, Danilo. Obrigado, José Carlos. O Baixada Notícias fica por aqui, mas o assunto que abordamos não pode se encerrar. A inclusão dos deficientes no Brasil ainda não chegou na sua capacidade total. Pense nisso, jovens. Esse programa é para vocês, esse programa é para todos nós.